Jogatanas e Manias, episódio 22, Celeste e a Escalada Interminável.
Uma das tarefas mais complicadas na definição daquilo que é uma personagem em sua narrativa é a preparação e escolha dos seus subtextos. Isto porque, por norma, a opção mais fácil, e convenhamos, muitas vezes mais preguiçosa, é tornar as motivações, razões e contextos claros através de um diálogo expositivo. Se esta introdução vos fez pensar, este tipo está cada vez mais esquisito, deixem-me explicar com um exemplo prático. Imaginem que estão com um amigo, e vocês sabem, a priori, que esse amigo acabou de perder um membro muito próximo da sua família. Chegam perto dele e perguntam-lhe, que se passa? Está tudo bem? Ele responde-vos que sim, pontapeia um caixote e vai-se embora. A informação que vocês detêm dá-vos o subtexto da reação e comportamento do vosso amigo, sem que ele vos tivesse de dizer como estava. Vocês, à partida, conseguem justificar o comportamento por conhecerem o motivo. Ele não precisou de vos explicar. Se isto fosse um videojogo e ele, ao invés do subtexto, vos comunicasse de forma expositiva, teriam provavelmente um diálogo de 10 minutos, onde ele explicaria, tintim por tintim, tudo o que o deixara triste, porquê, que tipo de tristeza sentia e o que iria fazer para a melhorar. O que é que isto tem a ver com Celeste? Tudo. Para quem não conhece, falamos de um dos títulos indie mais bem-sucedidos dos últimos anos, escrito e desenvolvido por Maddie Thorson e Noel Berry. Acompanhamos os desígnios de Madeline, personagem principal de vistoso cabelo ruivo, na sua árdua missão pessoal para escalar o Monte Celeste. Este é o contexto do jogo e tudo o que nos dizem sobre o mesmo. A única referência que nos dão sobre o monte coloca-o como um espaço que nos obriga a confrontar connosco mesmos. Inicialmente este ponto fica para trás porque Celeste é um daqueles títulos de plataformas irritantemente engenhosos. Não porque tenhamos mil e uma habilidades diferentes para ultrapassar os vários obstáculos, mas porque o leque de opções extremamente reduzido nos obriga a ser criativos na forma como avançamos no jogo. Madeline tem três habilidades-chave. O salto, com o qual atravessamos os níveis que se dividem em submapas, cada um com um puzzle de plataformas a resolver, para cima, para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. O dash aéreo, que nos garante alguma margem de manobra para alcançar outras plataformas ou salvar-nos da morte certa. E a escalada, permitindo-nos agarrar-nos a paredes e trepá-las, com, no entanto, um limite de tempo até Madeline deixar-se cair. São os vários capítulos que trazem diferentes obstáculos e ferramentas que nos permitem, com este conjunto de habilidades, experimentar várias estratégias para avançar no jogo e aproximarmo-nos do cume de Celeste. Isto torna-o refrescante porque a evolução não parte do aumento arbitrário de habilidades da personagem. Parte do precisar dos nossos reflexos, do aumento da nossa capacidade de concentração e do acalmar dos nossos nervos. Sim, porque vão morrer. E morrer. E morrer outra vez. Ao contrário de outras propostas do género, é até saudável falharem. Muitas das vezes é a única forma de testarem possibilidades de avanço de níveis, até perceberem se determinada abordagem não dá de todo, ou se só precisa de um esforço extra de timing e precisão. Mas boa sorte a tentarem manter os vossos melhores instintos à tona, porque a narrativa de Celeste confronta-nos sem piedade com o pior de nós, com o que escondemos no nosso âmago. No caso de Madeline, trata-se das suas inseguranças quanto à sua validade e identidade enquanto ser humano e à sua ansiedade crónica que a impediu, até então, de alcançar os objetivos a que se propôs na sua vida. É aqui que vem à baila a conversa toda do início. Não foi só para vos impressionar com termos literários. É que a estrutura narrativa de Celeste conta-nos estes elementos sem que os mesmos sejam expostos. Um exemplo claríssimo desta opção é quando Madeline, no início da escalada, liga à mãe e a mesma pergunta-lhe se ela tem feito os exercícios de respiração para a ansiedade. É um detalhe muito pequeno e que facilmente escapa. Contudo, o mesmo coloca-nos diretamente nos pés de Celeste e do seu alter ego. É no momento em que, a meio do jogo, o nosso alter ego interrompe uma subida num teleférico que Madeline perde o controle e as garras negras irrompem pelo ecrã. O som fica abafado, opressor, asfixiante, até que Theo, o jovem que encontramos durante a escalada e que nos acompanha no teleférico, nos ensina um exercício de relaxamento. Uma pena no ecrã, que com a nossa respiração, precisamos de manter no ar. Foi quando me apercebi que estava a tremer, a apertar o comando, enquanto tentava respirar ao ritmo da pena, que compreendi. Aquele momento tinha-me atirado de volta ao inverno de 2019. Celeste, a partir desse momento, passou de um jogo de plataformas meio difícil para uma experiência que eu tinha que vencer, custe o que custar. Porquê? Porque o inverno de 2019 colocou-me de frente contra um monte celeste também. O nome era diferente, no entanto, chamava-se depressão. Do divórcio brusco, de há 2 meses, e da súbita realização que, pela primeira vez na minha vida, e apesar de sempre rodeado de bons amigos, estava sozinho. Não factualmente, mas emocionalmente. A casa estava vazia. As noites eram vazias, as manhãs vazias. E no espírito de Natal vinha sempre a lembrança. Toda a gente tinha família para estar com. Eu não, dizia-me o meu alter ego. Eu ia passar o Natal sozinho. Por minha culpa atirava-me ele. Por ter falhado na minha relação, na minha vida, na existência no geral. Senti que a única forma de me manter vivo seria efetivamente conseguir escalar esta montanha gelada. E tal como Madeline, confrontei as minhas inseguranças e tristezas a partir de um prisma incorreto, porque renegava aquele eu mesquinho, combativo, que apenas queria ter razão, que queria ser visto e notado como alguém válido. Quanto mais o tentava derrotar, mais caía pela montanha abaixo, em todos os setores da minha vida. Até finalmente ter percebido que a única forma de conseguir escalar o monte de pressão era aceitando que a mágoa e a solidão eram também parte de mim, não um corpo estranho e renegável. Este conflito interno, entretanto resolvido na minha vida, regressou à minha mente todas as noites que passei a jogar Celeste. Em cada riso do alter ego de Madeline, em cada queda no abismo, em cada timing incorreto, em cada frustração, eu sentia-me novamente a derrapar, novamente a falhar, como se ter conseguido sentir-me bem comigo mesmo tivesse sido só uma fase, uma mentira, e que na verdade tinha voltado tudo ao mesmo. Celeste comunica-nos este dilema interno de Madeline sem diálogo, sem exposição, apenas com o subtexto da personagem que nos é apresentado e com o gameplay. Porque o segredo não são os reflexos rápidos, ou a memorização dos obstáculos, ou até a capacidade motora. O segredo é a conquista dos nossos demónios. No meu caso, da ansiedade. De cada vez que me lançava para um obstáculo irritado, frustrado pelas diversas tentativas falhadas, o resultado era sempre o mesmo. Derrota inglória e, muitas vezes, rápida. Quanto mais me frustrava e irritava, mais depressa perdia o controle do jogo e, passando o pleonasmo, perdia. Só quando parava para respirar fundo, para me acalmar e para aceitar que perder não é uma derrota, é uma aprendizagem, é que conseguia, de salto em salto, de dash em dash, ultrapassar os obstáculos. Um por um. Lentamente. Dolorosamente. Na última secção do jogo, as mãos estavam genuinamente doridas e suadas. Pudera, eu não podia deixar o cume esperar por mais uma noite. Quanto mais absorvia a melodia épica da última fase, mais imbuído desta missão ficava. Quanto mais duvidava do meu processo de evolução ao longo de 2020, mais motivado ficava para provar que se tinha conseguido chegar ao cume do meu monte de pressão, o Monte Celeste não ficaria longe de Madeline. E quanto mais estes sentimentos lideravam os meus dedos no comando, mais Madeline se tornava eu. Mais conectado ficava com aqueles pixels minimalistas no ecrã. E esta ligação emocional estabelece-se, reforço, sem grandes diálogos, sem grandes exposições, apenas e só, com jogabilidade e propósito. Celeste foi construído para funcionar quando respondemos ao desafio de Madeline, quando vencemos a nossa ansiedade, animosidade e vontade de acelerar o processo. A forma como cada salto, cada regresso ao início, ou cada ecrã novo, nos coloca no mesmo patamar de evolução de Madeline, torna-nos também, progressivamente, mais empáticos para o desfecho da sua história. Porque, lá bem no final, já não existe Madeline. Só existimos nós e o nosso progresso. Resumindo e concluindo, Celeste acaba por nos dar a descrição perfeita da experiência catártica e emocional que nos oferece, com uma frase com que nos presenteia durante um ecrã de loading. Nós não estamos a perder vidas quando caímos. Estamos a aprender com cada uma delas. E este jogo, muitas vezes diabólico, mas também fulcral para qualquer amante de videojogos, coloca-nos de frente contra nós mesmos, como se estivéssemos num monte celeste. E a partir daí, não é uma luta contra o outro. É um desafio para nos aceitarmos e conseguirmos trabalhar em equipa connosco próprios para escalarmos o monte. Este e os que se erguem na nossa vida.
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!